Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, o host de vocês, e bem-vindos para mais um episódio do Corta Luz Podcast. Dessa vez a gente está com um convidado super especial e inédito aqui no programa, primeira vez que a gente traz um convidado, e é o Erlon Silva, professor de Educação Física, ex-técnico da Barça Academy e atualmente no Referência Brasil. E aí, Erlon, tudo bem?
Opa, boa noite, tudo bem, e vocês?
Tudo certo, obrigado por aparecer aqui.
Eu agradeço muito o convite, vai ser um prazer enorme aí a gente conversar um pouquinho sobre futebol.
É bom que você saiba bastante, aí ajuda a gente aqui também.
Não.
E aqui também tá o Lopes, como sempre.
E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, Erlon.
Opa, Lopes, Leonardo. Obrigado.
E aí, pessoal, prazer, Erlon, ter você aqui.
Opa, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite aí, a equipe de vocês.
É, e hoje a gente tá gravando um pouco mais cedo, então ainda não acabou a rodada, né, do Brasileirão, né? Mas já tiveram muitos jogos. E o que mais marcou essa rodada foram as quedas dos técnicos, né? Porque caíram 4 técnicos em 24 horas, não sei de quantos anos acontecia isso. E é horrível, né? Ninguém dá sequência pra ninguém, ninguém consegue trabalhar. O que você acha disso, Erlon?
Como você falou, né? Em menos de 24 horas, né, registrou-se 4 saídas de treinadores. É assim, o futebol brasileiro hoje, ele cobra uma postura imediata sobre resultado, né?
Exatamente.
E aí, assim, o treinador, por mais que tenha boas ideias, ele não consegue, não tem tempo para conseguir colocar um pouco do trabalho dele dentro do clube, né? Porque, e assim, dependendo de modelo de jogo, exige um tempo maior, né?
Sem dúvida.
Infelizmente, não só a torcida, como diretoria, cobra muito resultado e acaba ocorrendo essas demissões, porque, e na minha opinião, eu não acho interessante, porque vai ter que contratar outro treinador e também vai entrar com a mesma cultura dessa cobrança de resultado.
Hein? É, vai sempre recomeçar trabalho, né? Então, isso nunca vai evoluir.
Exatamente.
Um contra-exemplo é na Inglaterra, né? Que os técnicos têm tempo para trabalhar
tem sequência.
E todos os times conseguem jogar bem e tal, inclusive.
É, por exemplo, na Espanha, o Atlético de Madrid com o Simeone há 8 anos, né?
Quase 8 anos, tá fechando 8 anos, é.
É, no Brasil,
o técnico ficou, sei lá, quantos anos lá no United e tudo. Pochettino tá anos no Tottenham, ainda não ganhou um troféu, mas continua lá.
O Klopp ficou 4 anos sem ganhar nada também, não é?
E agora foi campeão da Champions, apenas isso.
E no Brasil, o técnico que tá mais tempo é o Renato Gaúcho. E é por isso que o Grêmio vem ganhando o que ganha nos últimos anos.
Então.
Você dá essa margem, exatamente o que vocês disseram. Você dá essa margem pro treinador trabalhar. É importantíssimo para tudo, né? Então, infelizmente, ainda o nosso futebol aqui do Brasil precisa evoluir um pouco, né? Para essa estrutura aí de treinador.
Sim,
Erlon, você acha que se deve à falta de planejamento de clubes? Por exemplo, a gente tem o Fortaleza, que o Rogério foi pro Cruzeiro, contratou o Zé Ricardo por 45 dias, agora demite o Zé Ricardo e volta com o Rogério. Você acha que isso é falta de planejamento do clube?
Ah, com certeza. Eu acho que o clube não tem uma proposta, não tem um planejamento definido, né?
Uhum.
De surpresa, né? Com essa promoção, digamos assim, do Rogério Ceni.
Sim.
E aí, na sequência, eles já voltaram. E assim, uma falta de respeito com o Zé Ricardo, né?
Totalmente.
Uma outra coisa, né? Teve no meio da semana o ocorrido do Ganso com Oswaldo de Oliveira, que é um dos demitidos, né?
É verdade.
E hoje ele fez o jogo como capitão, né? Então, o treinador tá pagando muito aí por várias coisas, hein? Infelizmente,
não, é
uma pena.
Foi uma atitude ridícula e a torcida abraçar isso é mais ridículo ainda. Só vai contra tudo que tem que funcionar. Nada vai
aqui
funcionar
no Brasil, assim. Se tem uma cultura de que o jogador é maior do que o técnico, né? O que não deveria ser de jeito nenhum.
Não. Então, exemplo disso no Cruzeiro, com a queda do Rogério Ceni, Thiago Neves e companhia com o que fizeram com o Rogério. É absurdo, mas acontece.
É bem complicado isso. E acontece até, eu que trabalho com futebol de base, na futebol de base também. Caramba, sério? Sub-17, por exemplo, sub-17, os jogadores ganham no mínimo 3 vezes mais que o treinador, entendeu? Então, o treinador tem que ter boas ideias para os jogadores comprarem essa ideia, porque senão entra aquele jogo de vaidade, né?
Nossa, com certeza, que coisa.
Caramba, que absurdo.
Ah, então quer dizer que desde cedo eles já vão sendo assim, que coisa.
Ah, sim, então é uma contra o treinador, mas é passe dos treinadores evoluir ainda. Acho que o futebol brasileiro, mas assim, tá num processo de evolução, não parado, que isso é o mais importante.
Exatamente, O mais importante é que esteja evoluindo. Vai demorar um pouco, mas está evoluindo.
Com essa... para atender. Busque o conhecimento para aplicar, para melhorar modelo de jogo desde a base até o profissional. É uma coisa que... muito, né? Na Europa, no futebol europeu. Ainda está um pouco... Éramos muito à frente e a gente parou meio... E agora a gente tem que voltar para melhorar isso daí.
A gente ficou confortado, né? Tu com estar sempre à frente e agora ficamos completamente para trás.
Acho que a Copa do Mundo 2014 foi um grande exemplo pra gente que a gente precisava evoluir nosso futebol. Então, o 7-1 foi bom para nós brasileiros.
Uma porrada.
Concordo plenamente.
Bom, e seguindo um pouco aqui no tema, a gente essa semana vai ter uma baita semana boa pro futebol, vai ter Libertadores e Champions. E na Libertadores já tem simplesmente duas semifinais sem graça, né? River e Boca, Grêmio e Flamengo. E na terça é o River e Boca e na quarta o Grêmio e Flamengo. E começar com o terça, quem vocês acham que passa entre River e Boca?
Eu tenho um pouco de medo, né? Porque o ano passado o jogo foi feito na Espanha, né? Teve que terminar.
Nossa, é verdade.
Eu espero que tenha futebol, que tenha jogo, né? Sim,
pois é, precisa ter jogo antes de tudo, é verdade.
Precisa.
Exatamente. O River Plate joga em casa, né? Eu acredito que leva uma pequena vantagem, mas vai ser um jogo muito equilibrado. Mas eu acredito que o River Plate sai com a vitória nesse primeiro jogo.
Eu também acredito. Você, Lopes?
Eu acredito que o River saia com a vantagem, como o Arnon disse, mas eu acredito muito no Gallardo. O trabalho que ele faz no River é absurdo. Ele tem uma sequência e ele monta times muito fortes. E o Boca também é um time muito aguerrido e que vai brigar. Mas o River leva vantagem.
E você, Leonardo?
Como os dois falaram, vai ser um jogo muito pegado. Talvez um dos melhores jogos da semana, apesar de ter muitos bons.
Caso aconteça.
Eu vou arriscar falar que o Boca vai sair com a vitória.
Aí sim. Mas vai ser um bom jogo. Se tiver o jogo, vai ser um bom jogo.
Vai ser legal. Exatamente.
Aí seguindo pra quarta, que a gente tem um duelo brasileiro, a gente vai fazer um X1 aqui entre os jogadores, porque são dois elencos fantásticos, dois times muito bons. Então eu vou começar a falar aqui, aí eu começar com o Leonardo, depois eu falo pro Ergon, depois você, beleza, Lopes?
Beleza.
Então começar no goleiro. Beleza. Leonardo, Paulo Vitor ou Diego Alves?
Eu vou com o Diego Alves. Até porque nos últimos jogos da Libertadores o Paulo Vitor ficou muito inseguro contra o Palmeiras.
E você, Ergon?
Eu vou também no Diego Alves pela bagagem que ele tem como atleta, né? Eu acredito que jogos como esse, ele tem muito mais facilidade em lidar com essa situação. Como o Léo, como o Leonardo, exatamente, como o Leonardo falou, o Paulo Vitor ainda é um grande goleiro, um grande jogador, mas eu acho que pesa pro Diego Alves essa bagagem que ele já tem.
Exatamente.
Eu vou na mesma dos dois, vou de Diego Alves, exatamente o que o Arlon falou, a experiência dele vai contar muito nesse jogo de Libertadores.
Bom, ganhou o Diego Alves então 3-0. Ainda pra lateral esquerda aqui, vai. Vamos ter o Cortez do Grêmio e o Felipe Luiz do Flamengo.
Felipe Luiz. Não precisa explicar muito.
Achei meio...
são por mais que sejam... jogam na mesma posição, são com jogadores com características totalmente diferentes, né?
É mesmo.
O Felipe Luiz, acho que por ter jogado muito tempo com o Simeone, ele conseguiu... absorver uma postura muito boa defensivamente, né? O Cortez é um jogador mais ofensivo, mas eu acredito, eu deixo meu voto pro Felipe Luiz.
Eu vou com o Erlon, vou no Felipe Luiz. O Felipe Luiz acho que é o grande responsável pela melhora defensiva do time do Flamengo. Ele ajustou a linha de marcação, então eu vou nele também.
Chegou muito bem, né? Chegou jogando bem pra caramba. Ah. Indo pra zaga também, agora tem um belo duelo de gringo. É. O Kahneman e o Pablo Mari.
Cara, o Kahneman já tem muito tempo também como titular do Grêmio. O Mari chegou há pouco tempo. Os dois estão jogando demais, mas acho que eu vou no Kahneman pelo tempo.
Pablo Mari, espanhol, né? Tem uma bagagem interessante, mas como o jogo é no sul, né? No Rio Grande do Sul, o Kahneman é aquela raça, né? Aquele cara que tá intenso ali 100% durante o jogo em todo, uma entrega total, eu fico com ele.
Exatamente,
Eu vou de Kahneman também, mas eu gosto muito do Mari, eu acho que nós não temos zagueiros como ele, que já desarma armando, e ele é um grande zagueiro, mas eu fico com o Kahneman.
Outro que chegou bem também demais, né? Chegou já jogando pra caramba, sendo titular do Flamengo.
Ah.
E depois Jeromel e Rodrigo Caio. Outro belo duelo também de zagueiros.
Nossa, é verdade. Esse é bom também. Rodrigo Caio tem jogado demais, né? Agora também foi convocado. Mas eu não sei o que vai pesar mais no meu voto, se é a experiência do Jeromel ou se é o momento do Rodrigo Caio. Mas eu vou de Jeromel, porque como eu fui de experiência lá no Diego Alves também...
Manteve pelo menos a consistência no voto.
O Rodrigo Caio cresceu muito e eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho do Jesus, essa evolução dele dentro do jogo, mas eu fico com todo, pelo histórico, que eu mantenho a minha postura do histórico, das bagagens, eu vou no Pedro Jeromel.
Boa.
Eu vou, pelo momento, eu vou no Rodrigo Caio, mas Jeromel é um grande zagueiro, mas é isso, eu vou de Rodrigo.
Tá bom, bom. Os dois, qualquer voto seria ótimo, né? Os dois são excelentes zagueiros. Indo agora para a lateral direita, temos o Léo Gomes do Grêmio e o Rafinha. Outro que chegou agora, recente, experiente pra caramba, pro Flamengo.
Eu vou de Rafinha.
Rafinha também. Acho que esse... Não tem muito o que dizer mesmo, acho que é o Rafinha mesmo.
É, Rafinha.
Boa, tá bom. Ficou legal aqui, ficou bom. Ficou bem equilibrado.
Ficou legal, depois você fala o time
da zaga e goleiro. Sim. Subindo um pouco aqui, do jeito que a gente comparou aqui, né, para as escalações meio que baterem, a gente colocou o Arão com o Maicon.
Eu vou de Arão, dessa vez eu vou pelo momento do Arão, que ele tá jogando demais.
Eu acho que o Maicon é um grande líder, né? Ele, depois que ele foi pro Grêmio, ele se tornou um líder e é um cara que é o coração ali, todas as bolas do Grêmio tem que passar pelo pé dele, ele é um termômetro ali pra equipe. E, apesar do Arão estar vivendo um momento espetacular, eu vou ficar com o Maicon.
Boa.
Eu vou concordar com o Erlon, acho o Maicon essencial pro Grêmio e o que ele significa pra esse time. É importante. Verdade. Então eu vou de Maicon também.
E agora vou aqui comparar o Matheus Henrique com o Gerson. Foi meio que o que deu pra encaixar aqui nas formações.
Não dá pra bater exatamente, escalações diferentes. Mas eu vou de Gerson.
Eu fico com o Gerson também. Ele é um... Apesar de ser novo, né, já tem uma passagem aí pra Europa e já veio do Rio de Janeiro, né? Ele foi formado nas categorias de base do Fluminense. Eu fico com o Gerson, que tá num momento muito interessante aí.
É mesmo.
Eu vou de Gerson também, acho o Matheus Henrique um grande jogador, vai crescer muito, mas o Gerson é muito versátil, ele consegue jogar em várias posições do meio, então eu vou de Gerson.
Boa, boa. Nossa, esse duelo tá disputado, tá legal. E aí, seguindo aqui um pouco, então... Peraí, me perdi um pouco, achei. Everton Ribeiro e Alisson.
Eu vou de Everton Ribeiro.
Vai dar muito.
Como na lateral esquerda, né, são jogadores com características totalmente diferentes, né? O Alisson, ele tem aquela... Ele acaba aparecendo pelo fator físico, digamos assim, né? Ele tem muito potencial ofensivo, mas ao mesmo tempo ele ajuda muito, muito, né? Tem um vigor físico impressionante. Mas eu prezo pela qualidade técnica e eu fico com Everton Ribeiro.
Boa. Eu também vou de Everton Ribeiro pela qualidade técnica. E então vou de Everton.
Ah, beleza. Boa. Aqui agora o Arrascaeta com o Jean Pierre.
Ah, eu vou de Arrasca. não tem jeito. Apesar do Jean tá jogando muito, né? Mas eu vou de Arrasca.
Eu também fico com Arrascaeta. Acho que ele vem numa temporada espetacular, né? Quando a gente achava que ele já tava num nível interessantíssimo na época de Cruzeiro, ele no Flamengo, o cara dobrou aí o desempenho.
Se superou.
Dele, digamos assim. Exatamente.
Eu também vou de Arrascaeta, apesar de gostar muito do Jean-Pierre, achar ele muito promissor como o Matheus Henrique, mas o Arrascaeta é absurdo o futebol dele.
E agora um duelo de dois jogadores que estão em alta absurda agora, jogando muito do lado esquerdo, que é o Cebolinha contra o Bruno Henrique.
Nossa, dois jogadores de seleção brasileira. Ah, mas eu vou de Cebolinha. Cebolinha destruiu, chamou a responsabilidade no jogo contra o Palmeiras e eu vou de Cebolinha.
Eu fico com Everton Cebolinha, é um jogador que ele é muito objetivo, ele sempre, tudo que ele tá fazendo é sempre em direção ao gol.
É mesmo, verdade.
Ele e o Bruno Henrique são ambos velocistas, porém eu acredito muito mais nessa objetividade do Everton.
Eu concordo com o Erlon, eu vou de Cebolinha também. O Cebolinha, eu acho ele mais protagonista que o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique depende mais de um time pra jogar. Claro, ele depende mais do Gabigol, do Arrascaeta. Enquanto o Cebolinha, ele consegue decidir o jogo em questões de segundos. Então eu vou de Cebolinha.
Boa, boa. E aqui pra finalizar os 11, depois vai faltar o técnico, mas pra finalizar os 11 tem o André e o Gabigol. É meio que, né?
Só lembrando que a gente colocou o André, a gente faz a escalação de acordo com as últimas que usou na competição, né, e com o que a gente acha que vai ser. Então a gente não tem como garantir as escalações, mas eu vou de Gabigol. Acho que com o momento não dá pra...
Não... eu acho que... Eu também vou de Gabigol, acho que no atual momento é o melhor centroavante, digamos assim, apesar dele ser um jogador muito móvel, né, ele tem muita, uma movimentação intensa e velocidade e um poder mortal de finalização. Eu fico com o Gabigol. Boa.
Eu também vou de Gabigol. Acho que a melhora dele se passa muito pelo Jorge Jesus, que deixa ele mais livre, mais na frente, para que consiga extrair o melhor dele. Então eu vou de Gabigol.
Boa, boa, boa. E agora, já que você falou do Gabriel Jesus, não, do Jorge Jesus, vai ser Renato Gaúcho contra Jorge Jesus. E agora, hein?
Nossa! Caramba!
Já estão trocando farpas já? Agora só jogar.
Já.
Cara, pela experiência, por recentemente ter conquistado um título da Libertadores, eu vou de Renato Gaúcho.
O Renato Gaúcho é um cara que, como o próprio Grêmio, né? Tem a característica, ele é copeiro, né? Ele se tornou um treinador muito copeiro e joga bonito. Mas o português chegou com tudo também, né? E como vocês disseram, eles já estão trocando farpas. O Renato Gaúcho fala, tá com 60 e poucos anos, nunca passou por um time grande ali, digamos assim.
Pois é.
Só que ele tá fazendo um time muito interessante jogar futebol, cara. É o futebol que eu aprecio. Então eu vou ficar com o Jorge Jesus.
Boa.
Eu gosto muito do Renato. E concordo com o Léo, concordo com o Erlon, mas eu vou de Jorge Jesus, porque o que ele implantou no time do Flamengo é impressionante, e o que ele faz o time jogar é um futebol muito bonito de se ver, então eu vou de Jorge Jesus.
Boa, boa. Caramba, eu achei que ia ganhar o Renato, fiquei surpreso. Eu ia votar no Renato. Vou roubar o voto aqui pra mim. E agora eu vou falar como ficou o time aqui, bom, como ficou um baita time, como qualquer um dos dois já seria, quem ainda juntou os melhores de cada um. E aí no gol ficou Diego Alves, na lateral esquerda Felipe Luiz, na zaga Kahneman, Jeromel, na direita Rafinha, depois ficou Maicon, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gabigol e Jorge Jesus de técnico.
Caramba!
Timezinho, hein?
Timezinho time,
interessante.
Hein? Nossa Timezinho senhora.
Interessante.
Que massa.
Nossa, baita time, baita time. E vai ser uma baita final, independentemente de quem passar nas duas semifinais.
Vai ser, vai. Promete são dois grandes jogos.
Nossa,
né?
Vai ser muito bom. Acho que eu vou ter que faltar na aula de noite pra assistir.
E quanto vocês acham que vai ser o primeiro jogo?
Cara, eu vou chutar 3-2 Grêmio, só por ser em casa.
Caramba, muitos gols, gostei.
Eu acho que o Grêmio sai com uma vitória e assim, e em relação a placar, acho que tudo depende da postura do Flamengo. Como que o Flamengo vai se portar, né, jogando uma pressão lá na arena do Grêmio. Eu acho que o Flamengo tem que acho que tem que segurar um pouquinho, porque dependendo da pressão do Grêmio, isso daí pode até se tornar num placar elástico, assim. Uhum. Mas eu acredito que o Grêmio ganha de 2-0.
Boa, boa. Legal.
Boa. Eu acredito que 2-1 Grêmio, por ser na arena do Grêmio, então 2-1.
Eu acho que o Flamengo vai atacar bastante e tal. Vai tomar gol e vou dizer 3-1. Eu ia falar 3-2, meu irmão já falou.
3-1. Já falei já.
3-1 pro Grêmio, hein? Acho que, nossa, não sei, arriscado. Mas vou pôr, já pus agora, já escrevi, já tá feito.
Boa. Vai ser bom.
Vai ser, independente.
Tomara
do,
que sejam bons os jogos.
Exato,
né?
Importante é ser que seja um bom jogo.
De Boca.
É, da hora. E além disso, nessa semana também tem a famosa Champions, né? Pouco conhecida. Vão ter uns jogos bem legais. E a gente pegou só os principais dessa vez, porque, quer dizer, são menos principais do que quando. Do que da primeira rodada, mas tem uns times bons, a gente vai fazer o X1 desses times também. E aí aqui, como o primeiro jogo que a gente pegou pra fazer, vai ser do Tottenham e Bayern. Vai ser um bom jogo, hein?
Vai.
Aí seguindo vai. A mesma ordem, Leonardo, quem você acha que... Quem você escolheria, Lohri ou Neuer?
Eu vou de Neuer.
Neuer.
Experiência, novamente.
Eu também, eu fico com Neuer.
Boa. Eu também vou de Neuer.
Aí sim, caramba.
Nossa, tão certo assim.
Olha só. 3-0, Neuer. E aqui agora, indo pra lateral esquerda, tem o Danny Rose e o Lucas Hernandez, né? O francês que veio do Atlético de Madrid.
Sim. Lembrando que também são as prováveis escolhas.
É, exatamente. Né? Eu esqueci de mandar mensagem pros técnicos pra ver o que eles iam fazer aí. A gente põe só o que a gente acha.
Eu vou de Hernandez.
Eu também, eu fico com o Hernandez.
Eu vou no mesmo que o deles, Hernandez.
Olha só, o Bayern começou bem, hein?
É.
Aí indo pra zaga aqui, temos um Boateng e Vertonghen.
Ah, eu vou de Vertonghen. Esse eu vou de Vertonghen.
É, imagina.
Eu não acompanhei muito o Vertonghen, mas eu vou ficar meu voto, vou deixar com o Boateng por conhecer mais o jogo dele.
Não, tá. Sim. Certo.
Eu vou de Boateng. Eu acho o Boateng um grande zagueiro, não que eu não acho o Vertonghen um grande zagueiro, mas eu vou de Boateng.
Caramba, o Bayern tá
bem. Eu votei no Vertonghen até porque na temporada passada... No jogo das oitavas, Tottenham e Borussia, o Vertonghen foi um dos protagonistas. Apesar de ser zagueiro, ele jogou como...
Lateral direito,
ala,
né?
ala esquerda.
Ah, foi esquerda?
E...
Ah, olha só.
Sim. E...
Não lembrava, não.
Assim, ele criou muitas chances e, se eu não me engano, um gol saiu de uma criação dele.
Foi. Ele jogou
então
muito.
Eu vou no Vertonghen.
Indo pro outro lado da zaga, temos o Sully contra o Alderweireld. Eu sempre acho difícil falar esse nome.
Eu vou de Sully. Sully tem jogado muito lá no Bayern. Eu vou de Sully.
Eu também vou de Sully. O cara é gigante, né?
É.
Enorme, né? Enorme. Quase, acho que ele beira quase aos 2 metros, se eu não me engano. Cara, tem mais de um... Se eu não me engano, acho que é 1,94 ou 1,95.
Nossa Senhora. Um pouco grande.
Eu vou com ele.
Eu também vou de Sully.
E o Bayern tá destruindo o Tottenham, caramba.
É, pois é.
Indo pra direita, não acho que vai ser muito diferente. Tem o Kimmich contra o Sanches, que além de tudo tá improvisado aqui como lateral direito, que ele é zagueiro.
Improvisado, mas fazendo bem a função.
Sim,
Mas eu vou de Kimmich. Ótimo lateral.
É, eu vou de Kimmich também.
É, eu também vou de Kimmich.
Caramba.
Nossa, o Bayern tá destruindo.
Meu Deus. Nossa, que goleada. Bom que estão os dois na classe 2-3-1, que vai ser bom de comparar agora.
Vai.
Aí agora, então, um Ndombele que chegou agora no Tottenham, mas já chegou bem pra caramba, contra o Thiago.
Dessa vez eu vou no momento, eu vou de Ndombele.
Eu vou com o Thiago, acho que eu sou suspeito de falar, né? O cara tem formação no Barça, né?
É verdade.
Formado no Barça, Eu sou muito fã do jogo dele, eu até achei uma pena na época o Barça ter liberado ele. É, então eu vou de Thiago.
Eu vou com o Erlon, eu vou de Thiago.
Rapaz, o Bayern tá bem. E aí depois o Harry Winks, que é novo, mas tá sendo titular sempre do Tottenham, indo bem pra caramba, e o Tolisso.
Eu vou de Tolisso.
Tolisso.
Eu vou de Tolisso também. Ele tem um poder, um vigor físico importantíssimo, né? Hoje em dia, essa questão física, ela é muito importante pro jogo. Então, eu fico com o Tolisso.
Eu vou com eles, eu vou de Tolisso.
Carambolas.
Todos que o Bayern ganhou, foi 3-0, né?
Não, peraí, não. Você votou no Vertonghen, não votou? No Alderweireld, acho.
Votei, não, e no Ndombele.
Foi.
Mas de qualquer jeito, perderam. Subindo um pouco, talvez tenha. Deixa eu ver se vai ter uma briga. Talvez. O ataque vai ser bom. Mas indo pra meia esquerda ali, Dele Alli e Perisic.
Eu vou Perisic.
Jogou muito na Copa.
Perisic também. Perisic.
Eu vou
Fico
de...
com ele também.
Eu vou de Dele Alli. Eu pode gosto ser. Muito do Dele e eu acho que ele pode fazer diferença nesse jogo.
Verdade. Pode mesmo. Mas não tá indo bem no Tottenham.
Não.
Agora indo pro meio campo mesmo central, Eriksen e Coutinho, hein? Essa é boa.
Ah, esse eu vou de Coutinho. 100% Coutinho.
Só porque jogou com ele no FIFA, né?
Não, porque ele, camisa 10 no Liverpool, destruiu. No Barcelona não deu certo, mas no Bayern já chegou chegando já.
É, inclusive ele fez um gol na partida de ontem, né?
E uma assistência também.
É, exato. Então eu vou de Coutinho também.
É, eu vou de Coutinho também.
Caraca. E indo pra direita tem o Coman.
Não, e o Eriksen é um grande jogador, né?
Claro.
Só porque o Coutinho tá muito acima.
Ele faz uma diferença enorme pro Tottenham.
Sim.
Quando ele joga, faz uma diferença enorme positiva pro Tottenham.
Isso.
E tá, indo pra meia direita tem o Coman e o Son.
Ah, isso eu vou de Son. Son talvez tenha sido o jogador principal do Tottenham na temporada passada. Eu vou de Son.
Eu também, eu vou de Son, sim, com certeza.
E eu também vou de
Ele
Son.
Ele foi muito, Olha foi só. Muito importante, é muito importante.
É, sem dúvida, jogou muito na temporada passada, junto com o Lucas também, né, que o Pochettino insiste em não colocar pra jogar. Indo agora pro ataque, uma baita
disputa dá combate.
Também, essa é uma boa. Kane e Lewandowski, hein?
Acho que vai brigar.
Oi, peraí, o que foi? Que deu uma falhadinha?
Que agora a briga é boa.
Briga muito boa, hein? Briga muito boa. Você, Leonardo?
Ah, eu vou de Lewandowski.
Leva.
Eu também. Eu também. O poder de precisão dele é espetacular.
Ele já tá com 10 gols, né, na Bundesliga. Acho que foram 6 rodadas e já tá com 10 gols já.
Meu Deus. O furacão da Alemanha.
É.
Eu também vou de Lewandowski.
Olha só.
Nossa.
Achei que alguém ia votar no Kane.
Então eu vou votar no Kane só pra representar.
Olha só, quase ganhou.
Só pra ficar equilibrado.
Indo pro técnico, agora pode ser que dê Tottenham. Tem o Pochettino e o Niko Kovac.
Ah, Pochettino.
É, tava no top 3, né?
É, eu também.
É.
É, sim, sim. Eu também vou com o Pochettino, mais um da escola argentina, né? Mesmo. Eu fico com ele também.
Eu vou com o Pochettino, porque eu não conheço o Kovac, então eu vou de Pochettino.
Bom critério.
Bom, bom. Caramba, olha só como ficou esse time, hein? Ficou Bayern, basicamente. Porque ficou Neuer, Hernandez, Boateng, Sully, Kimmich, Tolisso, Thiago, Perisic, Coutinho, aí Son, Lewandowski e Pochettino, Maurício Pochettino.
Nossa, 10 do Bayern, 10 do Bayern.
Caramba.
Caramba.
Essa eu não esperava, essa eu não esperava. E palpites, quanto vocês acham que vai ser, hein, Leonardo?
Eu vou... É na a Inglaterra, né?
É.
Isso.
É, né?
2-0, Tottenham.
Caramba!
É.
Eu acredito num empate. Acho que 1-1.
1-1.
Eu vou 2-1, Tottenham.
1-1.
2-1, Tottenham, tá. E eu acho que vai dar 2-1 pro Bayern, porque o Tottenham tá meio instávelzinho nessa temporada aqui. É, tá meio complicado. Verdade. Eu vou de 2-1 pro Bayern, que tá indo bem. O time tá jogando muito, Perisic também. Leva. Então. Eu diria 2-1 pro Bayern, mas vai ser
e até é o que deveria ser de acordo com nossas votações, né? Deu Bayern.
É, com certeza.
Faz sentido. Tem mais um jogo bom na rodada? Deixa eu ver aqui. Tem! Esse jogo vai ser legal, esse jogo eu quero assistir. Barcelona contra Internazionale. Vai ser bom esse jogo, hein?
Esse vai.
Quero ver,
vai.
Porque a Inter começou já...
Jogão.
Começou vacilando a Inter, né? Empatou com o Slavia Praga no San Siro, 1-1. Mas no campeonato italiano ganhou 6 jogos dos 6 que tiveram. Fazia 50 anos que isso não acontecia. Muito bom. Esse vai ser. Não sei se vai dar muito jogo na hora de comparar os nomes, mas.
É.
O e também elenco... teve que adaptar tudo, né? Porque o Barcelona que a gente colocou aqui tá na 4-3-3 e aí o Conte só joga na 3-1-4-2. Então.
E aí ele marca com no 5-4-1, né? Isso é com bola. Sem bola,
exatamente,
ele inverte
tudo. É verdade.
Isso.
Provavelmente, na votação, vai dar uma superioridade enorme do Barcelona. Mas uma coisa que... Pode ser que dê Inter no jogo, porque Barcelona tem elenco, mas não tem time, né?
Tá meio zoado aí o negócio. O Messi é dúvida, né, também, que se machucou, voltou e se machucou.
É.
Bah, então vamos começar.
E joga em casa, né? No campo e no jogo.
É. Então, isso é importante também.
Muito.
Ó, já vou até botar meu placar aqui, porque você já tinha dado o placar no mapzinho lá que tinha. Já botei, depois eu falo. E comparar então, vai, Leonardo. Ter Stegen ou Handanovic?
O monstro Stegen. Não tem jeito. Ter Stegen.
Eu também, eu fico Ter Stegen.
Ter Stegen é monstruoso.
É um... Joga com o pés e embaixo do gol é sensacional.
É, Ter Stegen monstruoso.
E eu também vou de Ter Stegen.
Olha só. O Ter Stegen, pra mim, é o melhor goleiro do mundo. E agora aqui,
pra mim,
como a gente adaptou. Pra você o quê, Leonardo? Quem você acha o melhor goleiro do mundo?
Pra mim também, depois do Alisson.
Entendi, justo.
Eu fico com o Ter Stegen. Pra mim, ele é o completo, né? Um jogador completo.
É, também acho isso. Inclusive, acho que ele já devia ser titular da Alemanha, esse lugar.
É, mas segundo o Bayer, se o Neuer for para reserva, eles não vão liberar os jogadores para jogar pela seleção mesmo.
Olha só.
Isso é um absurdo.
Deixa eu ver aqui agora o que a gente vai comparar. Ó, Lenglet com Skriniar. Ele tá jogando muito Skriniar.
Ah, eu vou de Lenglet.
Eu também vou. Lenglet. O francês é bom jogador.
É bom.
Eu também vou de Lenglet.
Poxa, eu iria de Skriniar.
Fica pra próxima.
E agora Piqué e Godin, essa é boa, hein?
Esse é legal. Cara, eu vou de Godin nesse.
Eu vou de Piqué. Com a bola no pé, o Piqué tem que ser mais completo.
É, Piqué é bom
de... pela...
mais.
Eu também vou de Piqué. Eu sou apaixonado pelo Barcelona e também pelo futebol desse time, e também o Piqué é um grande zagueiro, então eu vou de Piqué.
Beleza, boa. Agora aqui, ó, tem o Semedo e o D'Ambrosio.
Semedo. Esse é Semedo.
Semedo também.
Eu também vou de Semedo.
Boa, Semedo ganhou. O Barça tá ganhando um pouquinho. Eu vou aqui o Jordi Alba com o Asamoah. Também acho que não tem muito jogo.
Alba, totalmente.
Alba. Também vou de Alba.
E eu também vou de Alba.
Olha só, tá bom. Agora aqui subindo um pouquinho, como tá jogando com três zagueiros, a gente vai comparar o Busquets com o De Vrij.
Eu vou de Busquets.
Eu também, eu vou de Busquets. Inclusive, tem uma história muito interessante dele. Ele oriundo, né, das categorias de base do Barcelona, e quem subiu ele foi o Guardiola, né? E durante um treino, o Guardiola chegou e falou: putz, eu vou ter que usar o Sérgio, né? E chegou nele e perguntou, né? E aí, você tá preparado? Ele falou: tô aqui há 9 anos, como que eu não vou estar preparado? E aí deu no que deu. Eu sou muito fã dele e eu fico com ele, Sérgio Busquets. Muito bom, muito bom.
Eu também vou de Busquets.
Beleza, beleza. Subindo um pouquinho aqui, ó, tem o Brozovic e o De Jong.
Brozovic é muito importante na Inter, né? E sempre joga bem. Mas eu vou com o De Jong, né? Um dos 10 melhores do mundo da temporada passada e tá jogando demais.
Sem dúvida.
De Jong, acho que é da escola Cruyff. O Johan Cruyff é um dos precursores dessa metodologia que o Barça utiliza aí há mais de 30 anos. Parece que ele veio, e o De Jong parece que ele foi criado nas categorias de base do Barça.
Sim, da vida lá macia, então
parece. Então eu fico com ele também.
Eu vou de De Jong, primeiro pela temporada passada que ele fez, e chegou no Barça e continua jogando muito bem, então eu vou de De Jong.
Cachou bem. Agora um cara que tá jogando muito na Inter, que é o Barella, e o Arthur, que também chegou jogando muito no Barça, né?
Mas eu vou de Arthur. Não tem jeito.
Eu também vou de Arthur. É outro que parece que jogou na La Masia.
É verdade.
Eu também vou de Arthur. Acho que ele é um grande jogador e chegou bem no Barcelona.
Agora uma comparação que meio que não vai fazer muito sentido, mas foi o que meio que sobrou aqui. Que
é, como se estivesse voltando o Griezmann pro meio, né?
O Griezmann e o Sensi, que também chegou na Inter agora e tá jogando benzão.
Mas, independente de quem fosse a comparação, eu acho que é da Griezmann, provavelmente. Então,
contra qualquer um da Inter, possivelmente.
O Griezmann é Griezmann, não tem jeito.
Eu também vou de Griezmann, apesar dele não ter jogado bem ainda no Barcelona, mas eu acho que ele é um grande jogador e vai se dar muito bem com a camisa catalã.
Beleza, e aqui agora a gente vai comparar o Fati, né, novíssimo, né, que está jogando no Barça quase todo jogo, super novo, tem 16 anos, né, se não me engano.
Supondo que o Messi não vai jogar pela lesão, né?
Que ele voltou e lesionou, então é dúvida, a gente não considerou, até porque ele ia ganhar, obviamente. Mas então, Fati contra o Lautaro. Lautaro Martínez.
Eu vou de Lautaro, né?
Olha só a Inter conseguindo alguma coisa.
Tem mais do que o Fati, apesar de não ser tão
velho. Ele também é bem novo, mas mesmo sendo muito novo, ele é muito mais velho que o Fati, porque o Fati
acho que ele tem 6 anos a mais, acho que o Fati tem 16, se eu não me engano.
O Fati tem 16 anos. E tem estrela, né? No primeiro jogo, fez gol.
Pois é.
Mas eu vou de Lautaro.
Lautaro.
Acho o Fati um garoto muito promissor que vai ser muito bom pro Barcelona, mas eu vou de Lautaro.
Lautaro Martínez. E agora uma comparação, essa é boa, pô. Lukaku e Suárez.
Essa é legal. Então, como a gente já falou em outro episódio, né? O Suárez faz 4 anos que não faz gol na Champions fora de casa.
Pois é, se fosse fora aí.
Mas esse jogo é em casa, então eu vou de Suárez.
Eu também vou com o pistoleiro Suárez.
Eu também vou de Suárez, primeiro pela história dele, tanto na seleção uruguaia quanto no Barcelona, e por onde ele passou, ele jogou muito bem. Então eu vou de Luisito Suárez.
Caramba, e pra fechar, Valverde, Ernesto Valverde contra Conte.
Esse eu vou de Conte.
Conte é bom demais.
O Conte, eles até falam, né? Ele é o Lionel Messi dos treinadores.
Caramba,
ele tem um repertório enorme, tático e de fazer o time, por questão de segundos, alterar a formação, o modo de atuar. Então, Conte também.
Eu também vou de Conte, porque ele tá fazendo na Inter é impressionante e também fez um grande trabalho no Chelsea, então eu vou de Conte.
Muito bom, muito bom. Então tá, o time ficou com Ter Stegen, Jordi Alba, Lenglet, Piquet, Semedo, Busquets, De Jong, Arthur, Griezmann, Lautaro, Suárez e Antônio Conte.
É a mesma coisa que o Bayern, né? Deu 10 do Barça.
Acho que deu até menos pior que o do Bayern. Quer dizer, pior que o do Bayern, porque nem tiveram muitos votos os jogadores da Inter.
Foi a maior parte 3.
Acho que se somar todos os votos da Inter, deram 7. E olha que cada um. E olha que eu tô contando o voto de cada um. Ou seja, tem 3 votos por jogador.
Caramba!
Acontece. E pra, quando eu falei que já tinha marcado meu placar, eu acho que vai dar 2-1 pra Inter nesse jogo. Vai te surpreender e vai dar 2-1 Inter no jogo.
Caramba!
Caramba!
Isso é legal.
E você, Leonardo?
Eu vou arriscar 1-1, porque na fase de grupos do ano passado, Inter e Barcelona foi 1-1. Então eu vou arriscar 1-1.
É, o Conte com certeza vai preparar uma pro Barça, mas acho que o fator Messi vai interferir muito, então a gente ainda não sabe se ele estará em campo ou não. Mas enfim, eu fico com a vitória de 2-0 Barcelona.
Eu, por ser em casa, eu vou 2-1 Barcelona. Acho que vai ser muito difícil sem o Messi, e o Conte vai enroscar o jogo e vai igualar, mas 2-1 Barcelona.
É, mas vai ser um bom jogo também. Esse é na quarta, né, se eu não me engano, e o...
Isso, Bayern, Tottenham e Bayern.
Exato.
Terça, vão ser bons jogos, bons jogos. Essa semana promete. E comentando rapidinho aqui, agora que já foi tudo, sobre as escolhas de melhores do mundo. Vocês concordam com todas as escolhas? Se alguém mudaria alguém, alguma coisa?
Ah, eu mudaria o melhor do mundo. Eu acho que eu sou muito admirador do futebol do Messi, gosto muito dele. Mas eu acho que pela temporada que o Van Dijk fez, e por ser um zagueiro, eu queria muito que fosse ele. E então, eu só mudaria isso, eu iria de Van Dijk.
No início eu também achava que deveria ser, por um motivo até errado, né, que a gente pensa que o Messi não ganhou nada tão importante além da La Liga, mas não deveria contar título, né, é muito contado, mas não deveria contar, e o desempenho do Messi também foi absurdo, talvez uma das 3 melhores temporadas dele, ele fez 54 gols em 56 jogos e gols importantíssimos, então eu concordo com o Messi.
Eu também, eu concordo. Eu acho que o último zagueiro e o único, se eu não me engano, foi o Cannavaro.
E em 2006.
Foi.
É, né?
Por causa da Copa, né, principalmente.
Foi, 2006.
É.
Mas a temporada que o Messi fez, mesmo não tendo os títulos, eu acho que foi espetacular.
É, pra mim, qualquer um dos dois que ganhasse, entre Van Dijk e Messi, ia ser justo. Então, pra mim, tá ótimo quem ganhou, porque o Messi com certeza merecia também. Então... valia isso. De técnico, tudo, vocês concordaram? Da rap?
100%.
100%.
Técnico, concordo, eu concordei 100%.
Eu também.
Eu também concordo 100%. Ele... Klopp é...
bom demais.
É muito bom mesmo.
Bom demais, Klopp. E bom que conseguiu ganhar sua Champions League, que ele merecia.
Merecia.
Com certeza.
Que bom.
Já tinha feito um trabalho impressionante com o Borussia Dortmund e agora no Liverpool ainda mais.
Agora tá em busca da Premierzinha que o Liverpool não ganha 20 aninhos, né?
Mas vai ser difícil disputar com o City do Guardiola, hein?
Vai.
Também é um grande time.
É, no Guardiola. Momento o Liverpool tá 5 pontos na frente, mas ainda tem muito jogo.
Tem muita coisa pela frente.
Muito. É uma temporada boa da Inglaterra, promete.
E eu duvido que chegue perto do que foi a temporada passada. Que foi inacreditável a Premier League do ano passado.
Foi mesmo. E nos outros países parece que agora vai ter mais disputa também. Porque na Espanha o Atlético, como pelo menos tava, né, mostrando que seria forte, na pré-temporada ganhou de 7-3 do Real Madrid, mas agora também tá começando a vacilar, então não sei. Vamos ver como é que vai ser.
Empatou na ontem Itália, com o Real Madrid, né?
É, empatou no Derby 0-0, lá no Wanda Metropolitano, então já não sei direito como vai ser. Na Itália, a Inter tá dando trabalho, No próximo sábado, inclusive, é Inter e Juve. Vai ser um baita de um jogo.
Nossa,
vejo,
jogão.
Vejo a hora de ver esse jogo. Então, pode ser que tenha umas mudanças. Na Alemanha, ano passado, o Bayern tava destruindo. O Borussia tava jogando pra caramba. Agora, esse ano, tá mais ou menos. Então, também acho que vai dar Bayern de novo. Mas, quem sabe, mude alguns campeões aí, hein?
Mas empatou com o Barcelona, hein? Empatou com o Barcelona.
Merecia a vitória.
Merecia a vitória.
É... Eles foram muito bem, muito bem contra o Barcelona.
É mesmo, nesse grupo da morte aí tá legal.
Se não fosse o Ter Stegen, eu acho que o Borussia tinha ganhado.
Parece o São Paulo e Flamengo, se não fosse o Volpi.
Se não fosse o Volpi.
O Volpi, mas já faz tempo que o Volpi vem salvando. Oh?
Nossa senhora.
Desde que chegou.
Salvando demais, salvando demais. E a gente queria dizer que a gente quer depois fazer um vídeo, né, com o Erlon, pra depois... saber toda a história dele certinho, sobre a história dele sendo treinador, de tudo que ele acha de futebol, porque aí, conversando com o meu irmão, a gente achou que seria melhor num vídeo falar sobre isso, né, Leonardo?
Isso.
Que aí a gente consegue focar mais, aí é mais pessoal também, por estar mostrando visualmente, aí consegue conversar melhor. Beleza, Erlon?
Beleza, claro, com certeza. A gente vai marcar vamos bater esse papo assim que vai ser bem legal.
Pô, com certeza, com certeza. É bacana. A gente quer aprender bastante com você, que sabe que você manja muito.
É a troca de informações que é sempre importante pra todos.
Né? É verdade. Sim. Sim. Então a gente queria realmente agradecer você de coração e dizer que a sorte está sempre aberta pra você e que já a gente te contata pra gravar o vídeo.
Opa, eu que agradeço o convite e fico aí aberto para o que vocês precisarem aí, pode contar comigo.
Valeu. Não, beleza. Obrigado, Erlon.
Que isso, eu que agradeço.
Ah, e Erlon, você tem, não sei se você quer passar suas redes sociais, pessoal seguir e tal.
É, vou passar meu, eu tenho um Facebook treinador Erlon Silva.
Tá, aí eu ponho na descrição também.
Isso, treinador Erlon Silva e o meu Instagram é erlonsilva10, tudo junto.
Beleza, aí eu ponho na descrição também, pessoal.
Tá certo, obrigado.
Valeuzão,
agradeço,
hein?
Muito.
Obrigado a gente.
Valeu, uma boa semana pra vocês.
Vocês também.
Igualmente, até.
Um abração.
Falou.
Falou, até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Falou.